Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Veterinários investigam mortes de macacos em reserva do Amazonas. Comércio ilegal na fronteira do Brasil com a Venezuela preocupa comerciantes. Resíduos orgânicos podem ser usados para produzir energia. E ainda, Alexandre de Moraes passa por sabatina no Senado. Hoje é terça-feira, 21 de fevereiro de 2017. Eu sou o Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas enviou equipe de veterinários para investigar mortes de macacos em Nova Aripuanã. A reportagem é de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Uma equipe de veterinários da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está em Nova Aripuanã, a 227 quilômetros de Manaus, para investigar possível epidemia de febre amarela entre macacos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do município. Macacos de diferentes espécies foram encontrados mortos no parque. A Vigilância em Saúde estuda ainda a possibilidade dos animais terem contraído raiva. Segundo o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, a morte dos macacos é um indicador de alerta para a circulação da febre amarela, mas o diretor garante que até o momento nenhum morador da região apresentou sintomas da doença. A febre amarela silvestre é endêmica no Amazonas e atinge naturalmente os macacos. De acordo com dados da Vigilância em Saúde do Estado, os últimos casos da doença em humanos foram registrados em 2016, sendo um em Manacapuru e um em Itapiranga. A área rural de Manaus está há mais de 10 anos livre da doença. A cobertura vacinal foi intensificada no município. A vacina é a única forma efetiva de prevenção contra a febre amarela e é obrigatória na região da Amazônia, onde a doença é comum. Reportagem Graziele Bezerra.
A imunização pode ser aplicada em crianças a partir de 9 meses, com reforço até os 4 anos de idade. Pessoas com mais de 5 anos sem a imunização também devem receber a dose, com reforço 10 anos depois da primeira aplicação. Quem já recebeu a segunda dose é considerado protegido da doença. Idosos que nunca foram vacinados ou sem comprovante de vacinação devem consultar um médico. A partir deste sábado, os manauaras vão pagar mais pela passagem de ônibus. A tarifa sobe dos atuais R$ 3,30 para R$ 3,80. A passagem estudantil não sofreu alteração e continua no valor de R$ 1,50. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Arthur Vigílio, um dia após o governador José Melo afirmar que vai manter a suspensão aos subsídios para empresas de transporte coletiva. Já na capital do Acre, a Câmara de Vereadores aprovou lei, hoje a lei que prevê subvenção de parte da tarifa de ônibus em Rio Branco. Com isso, os usuários do transporte público vão pagar 30 centavos menos na passagem, que vai baixar de R$ 3,80 para R$ 3,50. Já os estudantes vão pagar tarifa de R$ 1,00. Em Roraima, representantes da Secretaria Estadual de Fazenda, Receita Federal e cooperativas de transportadoras buscam alternativas para combater o comércio ilegal entre a cidade brasileira de Pacaraima e a venezuelana Santa Helena de Uairém. A repórter Dina Vieira, da Rádio Difusora de Roraima, tem as informações.
As cooperativas relataram que venezuelanos têm burlado a legislação na fronteira, transportando mercadorias em caminhões de pequeno porte fretados, que dificultam a fiscalização. A diretora do Departamento de Receita da Cefaz, a Dilma Lucena, explicou que o trabalho de fiscalização deve ser feito em conjunto.
Na realidade, o que se tenta é fazer uma regularização do que está ocorrendo em Pacaraima. Então, envolve um pouco de cada instituição, cada um fazendo seu papel. A Secretaria de Fazenda, no controle das entradas de mercadorias nacionais no município. A Receita Federal, com relação à entrada dessas mercadorias no país vizinho da Venezuela. E a presença do prefeito de Pacaraima, que vivencia o problema que está ocorrendo lá, com muitos estrangeiros vendendo a nossa mercadoria para nacionais, com estrangeiros vendendo os importados nas esquinas, sem ter cadastro, como ambulantes. Então, a gente tem tentado arrumar políticas de ações que possam estar minimizando esses problemas e organizando melhor o município de Pacaraima.
O delegado da Receita Federal em Roraima, Omar Rubim, destacou que a instituição está sempre aberta a parcerias com o Estado e outras instituições na busca por soluções.
Permanentemente nós temos parcerias, tanto com a Secretaria de Fazenda, com o Exército, com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, com a Polícia Federal. Nós temos que nos unir para combater, eventualmente, atividades ilícitas que possam estar ocorrendo na fronteira.
De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
No Maranhão, empresas terão que pagar quase 6 milhões de reais por ICMS. Os detalhes com Marcos Elícios, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
A devolução se deve pela utilização indevida dos créditos do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, pelas empresas. O lançamento das notas fiscais desconhecidas pela Cefaz permitiu que empresas do comércio varejista, ativas no mercado, pudessem reduzir o imposto a recolher na apuração mensal do ICMS. Marcelo Ribeiro, secretário estadual da Fazenda, comenta.
São 10 empresas que foram intimadas a prestar algumas informações no sentido de verificarmos se de fato houve a emissão dessas notas fiscais. O que acontece na prática? Essas empresas elas reduzem o imposto, no caso específico, o ICMS, a recolher a partir de informações de compras que nós não conseguimos confirmar a partir das nossas bases de dados, ou seja, as notas fiscais correspondentes a essas compras não foram identificadas na nossa base de dados.
Os estabelecimentos têm prazo de 20 dias a contar do recebimento da intimação para se regularizarem. Passados 20 dias do recebimento da intimação, sem que a empresa se regularize, vai haver o acréscimo de multa de 50% e juros com base na taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, acumulado no período. Marcelos orienta outras empresas que possam estar irregulares.
Primeiro é retificar sua declaração, excluindo essas notas que provocaram a redução indevida da base de cálculo, e fazer o pagamento ou parcelamento do imposto, ainda de forma espontânea e sem lançamento da multa.
As pessoas jurídicas que tiverem dúvidas podem procurar o prédio da Cefaz, na Avenida Carlos Cunha, no bairro do Calhau. Vale lembrar que o ICMS é o principal imposto arrecadado pelo Estado, com uma receita anual estimada em 6 bilhões de reais para 2017. Com produção de Lucas Cerejo, de São Luís, Marcos Elícios.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou uma empresa e três empresários de Paragominas, no Pará, ao pagamento de 10 milhões de reais em indenizações por fraudes no sistema de controle ambiental. Os condenados foram autuados na Operação Ouro Verde 2, realizada em 2007 pelo Ministério Público Federal, IBAMA e Polícia Federal. Segundo o processo, eles fraudaram o sistema de emissão do documento de origem florestal, que corresponde a uma licença obrigatória para o controle de transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Alexandre de Moraes, indicado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, passa por sabatina no Senado. Vamos ao Congresso Nacional saber os detalhes ao vivo com Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia. Lucas.
Olá, Luciano. A sabatina de Alexandre de Moraes aqui no Senado já dura cerca de 8 horas, mas a sessão ainda deve durar mais umas 2 horas e meia. Isso porque ainda estão inscritos 11 parlamentares que querem fazer perguntas ao indicado. Alexandre de Moraes respondeu a temas polêmicos envolvendo seu nome no dia de hoje. A repórter Priscila Mazenotti acompanhou o início dos debates e nos conta como foi.
Sobre a alegação de que seria advogado de uma organização criminosa de São Paulo, Alexandre de Moraes explicou que quando era advogado de uma cooperativa, um deputado estadual em campanha à reeleição pediu a garagem emprestada e fez uma reunião da qual participaram duas pessoas investigadas por ligação com o crime organizado. Alexandre de Moraes foi claro, Nada ficou comprovado com relação à cooperativa, com relação ao deputado candidato e muito menos com relação ao escritório dele.
Jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. É algo calunioso, difamante. As ações principais também por indenização por danos materiais e morais também foram ajuizadas, porque nós não podemos permitir e eu não transijo com ofensas à minha honra.
Sobre a acusação de que teria plagiado a tese de pós-doutorado de um jurista espanhol, Moraes explicou.
O próprio Tribunal Constitucional espanhol disse que o conteúdo citado e o livro citado, o conteúdo são compilações de decisões públicas do Tribunal Constitucional espanhol.
Quanto ao fato da mulher dele integrar um escritório de advocacia com ações em tramitação no STF, Moraes ressaltou: vai se declarar impedido nessas ações quando estiverem em julgamento na Suprema Corte.
E eu pergunto, qual é o problema? A esposa, em virtude de cargos exercidos pelo marido, ela tem que abdicar de todos os cargos e tem que voltar e ficar sem fazer nada em casa, mesmo não querendo. Veja, não há nenhum impedimento.
Alexandre de Moraes ainda destacou que será independente, que não considera sua indicação ao STF um agradecimento político.
Não considero, não considerarei e jamais assim atuarei, entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação por Vossas Excelências seja ou tenha qualquer ligação de agradecimento ou qualquer ligação de favor político. Isso eu posso garantir a Vossas Excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. E não digo isso só da boca para fora.
De Brasília, Priscila Mazenotti.
E Alexandre de Moraes também foi questionado sobre diversos outros temas polêmicos, entre eles um decreto que editou em janeiro deste ano sobre a demarcação de terras indígenas, já como ministro da Justiça. Organizações de defesa dos índios e do meio ambiente criticaram a medida do ministro da Justiça, dizendo que ela acabaria com a prerrogativa da FUNAI de demarcar as terras. Alexandre de Moraes rebateu essas acusações e negou que este seria a intenção.
Os casos chegavam da FUNAI e os vários ministros antecessores à minha assunção mandavam retornar para alguns esclarecimentos. Isso atrasava muito. Eu criei, por portaria, um corpo técnico que vai me auxiliar no que é minha competência legal, só análise dos requisitos legais. A ideia é dar mais celeridade às demarcações.
Alexandre de Moraes foi indicado para o cargo do ministro Teori Zavascki, morto na queda de um avião em janeiro. Para assumir o posto, ele precisa ser aprovado pela maioria na Comissão de Constituição e Justiça, que faz a sabatina, e depois pelo plenário do Senado, com os votos de 41 dos 81 senadores. Os votos, neste caso, são secretos. O presidente da casa, o senador Eunício Oliveira, disse que, dependendo do horário que acabar a sabatina e se tiver quórum na casa, colocará a indicação em votação ainda nesta terça-feira, ou no máximo amanhã, nesta quarta-feira. Ao vivo de Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Carnaval Nacional 2017.
Artigos carnavalescos são vistoriados no comércio de São Luís. Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão, tem os detalhes.
A segunda fase da Operação Carnaval, desencadeada pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, IMEC, começou nesta terça-feira, dia 21, com a fiscalização de máscaras, fantasias, adereços e brinquedos comercializados neste período. O objetivo é identificar se os artigos atendem às exigências de conformidade estabelecidas pelo Inmetro. Máscaras, fantasias e adereços devem conter o selo do Inmetro. Já os brinquedos devem apresentar, além do selo, as indicações de faixa etária, outras informações obrigatórias como composição material e origem da fabricação. A primeira fase da operação foi colocada em prática na semana passada e terminou nesta segunda-feira, dia 20. Os alvos foram artigos carnavalescos pré-medidos, que são os previamente embalados e pesados na ausência do consumidor. Foram coletadas para análises em laboratórios, mostras de produtos como bebidas, amido de milho, espumas de carnaval, confete e serpentinas. De São Luís, Rony Moreira.
Justiça autua escolas de samba de Macapá, no Amapá, após infrações em ensaio técnico. Blocos de carnaval de rua também foram fiscalizados. A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
Quatro escolas de samba e quatro blocos de rua em Macapá foram autuados pela Vara da Infância e Juventude por desrespeito às normas de participação de crianças e adolescentes no carnaval deste ano. A fiscalização do juizado no sambódromo foi na sexta-feira, durante o ensaio técnico das agremiações Unidos do Buritizal, Piratas Estilizados, Piratas da Batucada e Maracatu da Favela. O coordenador do Comissariado da Infância e Juventude, Virgílio Vieira, explica que durante o evento foram encontradas várias irregularidades.
Foi estipulado que era proibida a participação de crianças, né, abaixo de 7 anos de desfile. Tinha várias crianças que não chegaram a desfilar porque a equipe estava lá para fiscalizar e garantir a segurança dessas crianças. Segundo, que foi estipulado o horário. Né? O evento era para ter começado às 8 horas e ia até às 2 horas. O evento começou já era meia-noite. A primeira escola adentrou a avenida. E a portaria foi classificada a participação por horário.
Já no domingo, as atenções foram voltadas para a folia dos blocos de rua na Orla de Macapá. Os grupos são vinculados ao Instituto Beira Rio. O maior problema encontrado foi a presença de crianças acompanhando pais em bares lotados em situação de risco. O coordenador explica que nesta quinta-feira os representantes das escolas de samba vão participar de uma reunião no Fórum de Macapá. Na ocasião, os autos de infração vão ser analisados. Caso resultem em multas, a penalidade mínima é de 3 salários mínimos. Já a situação dos blocos de rua autuados vai ser analisada no dia 3 de março. Procuradas pela reportagem, as agremiações Piratas Estilizados e Maracatu da Favela disseram que só irão se manifestar após a reunião no juizado. Não conseguimos contato com as escolas Unidos do Buritizal, Piratas da Batucada e com o Instituto Beira Rio. As regras para a participação de crianças na folia amapaense foram publicadas dia 8 de fevereiro pelo Tribunal de Justiça do Estado. Reportagem Michele Moreira.
A Polícia Militar do Tocantins apresentou o esquema de segurança para o carnaval desse ano. Informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
A apresentação do esquema de segurança para o carnaval aconteceu em Palmas nesta terça-feira e simultaneamente em outras cidades do estado. Serão mais de 1.500 policiais militares envolvidos na segurança pública diariamente durante os 5 dias de festa, nas cidades que apresentaram o cronograma de shows. Major Lourdes Cristina frisou que o trabalho contará com efetivo operacional e nos circuitos, além de rondas e blitz ostensivas pelo estado.
A Polícia Militar, ela vai entregar o efetivo na modalidade de policiamento a pé e motorizado onde ocorreu os eventos festivos do carnaval. Vamos realizar também ações educativas, já está acontecendo o Carnaval do Bem, junto com uma equipe multidisciplinar do governo, né, envolvendo várias secretarias. Execução de blitz nas principais ruas ou avenidas da cidade, bem como em rodovias de acesso. E em caso de fundada vamos realizar buscas em pessoas e veículos.
O cidadão também pode ser parceiro da Polícia Militar. Major Lourdes Cristina explicou que a PM conta com informações repassadas pela comunidade, mas também alerta que os foliões devem adotar medidas de segurança preventiva.
A Polícia Militar solicita que cada cidadão esteja atento às movimentações ao seu redor, que tenha os cuidados de segurança, tanto se ele for viajar na rodovia, quanto na sua casa, se ele for viajar e deixá-la só. Então, adotar aquelas medidas de segurança. Quem for para festividade, evite o consumo excessivo de bebida alcoólica. Se for dirigir, não faça uso da bebida para evitar de se acidentar e colocar a vida de outras pessoas em risco.
Major Lourdes Cristina também orientou pais e responsáveis sobre os cuidados com crianças.
A gente tem muita preocupação com crianças. É, se for levar, o que não é muito adequado, mas caso leve crianças, que a identifique, a oriente bem a procurar um policial ou um guarda para que possibilite que ela seja encontrada por seus responsáveis.
De Palmas, Isabel Cristina.
Em Rondônia, a Operação Lei Seca segue até depois do Carnaval. De acordo com o diretor de operações do DETRAN, Hugo Correia, agentes de trânsito e policiais do interior do estado reforçarão a fiscalização em Porto Velho, especialmente em pontos próximos à folia.
Aqui nós temos grande concentração do Carnaval na zona leste, zona sul e central. Então é nesses três locais aqui que nós estamos direcionando as operações, principalmente nas vias de acesso a esses locais. O circuito de carnaval que vai ter naquela noite, a gente está posicionando as equipes da Lei Seca nesse sentido, de dar segurança.
A Lei Seca começou a ser aplicada em Rondônia em 2012.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
O BNDES aprovou financiamento de mais de 2 bilhões para a construção da primeira das duas linhas de transmissão que vão escoar a energia gerada pela usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, para a região sudeste. Conhecido como Linhão de Belo Monte, o projeto inclui a construção de uma linha de transmissão que atravessará 65 municípios entre os estados do Pará e de Minas Gerais, em um total de mais de 2 mil quilômetros de extensão. Produtores ligados ao programa de aquisição de alimentos receberam novos equipamentos para ampliar a produção no Amapá. A reportagem é de Mihaly Rabelo, da Rádio Difusora de Macapá.
O governo do Amapá apresentou ao ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, os resultados obtidos com o investimento de R$4,5 milhões aplicados na estruturação e expansão do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, no estado. Foram entregues 12 caminhões e 3 embarcações a entidades de produtores de 15 municípios amapaenses. O ministro Osmar Terra ainda ressaltou mais investimentos para o Amapá.
E vamos viabilizar a economia da agricultura familiar aqui no estado. Eu tenho certeza disso. Através das cooperativas, através dos prefeitos, dos municípios, nós vamos promover um avanço.
As entidades que coordenam e executam o PAA no Amapá também foram aparelhadas para continuar a expandir o programa nos 16 municípios. A exemplo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá, o RURAP, os equipamentos serão distribuídos entre as sedes regionais do RURAP para instrumentalizar o armazenamento e a comercialização dos alimentos nas feiras do PAA. Os recursos com os quais o governo do Amapá comprou os veículos, embarcações e equipamentos são de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no valor de aproximadamente R$9 milhões, com contrapartida estadual de R$750 mil. O convênio estava parado desde 2012 e foi retomado em novembro de 2015, quando a gestão de Valdez Góes conseguiu resgatar o contrato. O governo garantiu a contrapartida de R$382 mil e assegurou a primeira liberação de 50% do valor global do convênio. De Macapá, no Amapá, Mihaly Rabelo.
Pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual do Pará transforma resíduos orgânicos em energia. Os estudos foram feitos com plantas aquáticas retiradas dos lagos Bolonha e Água Preta, no Parque do Utinga. Entenda na reportagem de Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará.
Ainda no ensino médio, o engenheiro ambiental Gabriel Holanda já alimentava o desejo de estudar sobre energias renováveis. Na Universidade Estadual do Pará, UEPA, ele defendeu em novembro de 2016 o trabalho de conclusão de curso, onde discutiu sobre o biogás retirado de plantas aquáticas. Os vegetais foram coletados pelo pesquisador nos lagos Bolonha e Água Preta, no Parque Ambiental do Utinga. A pesquisa teve como finalidade verificar a qualidade e a quantidade do biogás presente nessas plantações.
Conseguia coletar as amostras, trazia ela para outro local de pesquisa para poder lavar e tirar o excesso, triturava ela e a outra parte também eu triturava, misturava também com o esterco de bois e esperava 30 dias para poder degradar. Após a degradação, eu fazia as análises e verificava e comparava com a literatura disponível. E assim nós conseguimos resultados bem promissores.
As plantas aquáticas estudadas são consideradas nocivas para a biodiversidade dos lagos. No entanto, a partir das pesquisas, elas se mostram como possibilidade de gerar energia. Durante a pesquisa, foi possível identificar que a qualidade do biogás encontrado nesses vegetais é semelhante ao produzido a partir das fezes de animais. A proposta dos estudos é considerada positiva pelo engenheiro ambiental Gabriel Holanda.
O primeiro ganho é um ganho ambiental, porque, para ter como uma noção, o metano ele é 20 vezes mais danoso que o dióxido de carbono, que é o CO2. Só de a gente conseguir pegar esse biogás e queimar ele, nós já estamos diminuindo a concentração de gás de metano para a atmosfera. A outra coisa, quem sabe também, utilizando esse biofertilizante, nós poderíamos ou doar ou comercializar a baixo custo para ser utilizado em culturas agrícolas de agricultura familiar, ou quem sabe até comercializado no Ceasa.
O orientador da pesquisa, Marcelo Raiol, aponta o processo de trituração pelo qual as plantas passaram como um dos diferenciais da pesquisa, assim como a grande concentração de metano presente nos vegetais, algo em torno de 50 a 70%.
Um indicativo que nós podemos estar utilizando esse metano para queima direta, ou seja, combustão direta, em máquinas de combustão interna. Se essas máquinas de combustão interna estiverem atreladas a um gerador de energia elétrica, então nós teremos produção de energia elétrica a partir da queima desse metano produzido por essa biomassa de origem vegetal.
O biogás é um gás produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos que se transformam em energia, sendo assim uma fonte renovável que pode ser utilizada para a produção de eletricidade ou na queima direta em fogões. Com os resultados iniciais verificados com a utilização das plantas aquáticas dos lagos do Parque Utinga, os pesquisadores da UEPA devem seguir com novas investigações, reforça Gabriel Holanda.
Nosso objetivo agora é avançar nas pesquisas para poder dar continuidade no trabalho e conseguir também, quem sabe no futuro, implantar alguma planta de biodigestor em larga escala para poder produzir biogás, produzir energia, quem sabe até biofertilizante e talvez até comercializar no mercado de carbono.
De Belém, no Pará, Priscila Souza.
Cultura. Escrever cartas não é coisa do passado. Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional da Amazônia, traz informações sobre o concurso internacional de redação de cartas. Vamos ouvir.
Imagine que você é um assessor ou uma assessora do novo secretário-geral da ONU. Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar? E de que forma você o aconselharia para isso? Se você é estudante e tem até 15 anos, pode escrever uma redação respondendo a essa pergunta. E para isso, pode se inspirar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É que até o dia 17 de março estão abertas as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas de número 46, realizado aqui no Brasil pelos Correios. Em todo o mundo, o concurso é promovido pela União Postal Universal, que reúne os operadores postais de 191 países, como conta o presidente dos Correios, Guilherme Campos.
E esse concurso, só para vocês terem a dimensão, o Brasil é o segundo maior ganhador, só perde para a China. Em uma redação onde participam os estudantes até 15 anos e todas as escolas públicas e particulares pelo país todo.
O estudante interessado em participar deve passar por uma seleção prévia na escola e cada escola pode escrever, no máximo, duas redações. Guilherme Campos fala da premiação.
O total da premiação são R$200 mil. Ela é dividida entre todos os estados, nos concursos estaduais, primeiro, segundo e terceiro lugares, e no nacional, primeiro, segundo e terceiro lugares. São premiados os alunos e as escolas a qual eles pertencem. É um concurso muito querido por todos nós aqui dentro da empresa, o Brasileiro de Correios, valoriza a escrita, valoriza a língua.
O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas está disponível no site correios.com.br. Reportagem Ana Lúcia Caldas.
Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Sheila Noleto, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.